Paraná em Rede está de volta.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, vai priorizar a discussão da reforma tributária no primeiro semestre de 2020. Os eixos do novo texto serão a simplificação e a desburocratização, já que o Senado não deve apoiar a criação de novos impostos. Uma comissão especial mista será instalada para apresentar um texto em comum entre a Câmara dos Deputados e o Senado, com o funcionamento durante o recesso parlamentar. A intenção de Davi Alcolumbre é ver votada a proposta ainda no primeiro semestre.
O Senado deve priorizar a reforma tributária no primeiro semestre de 2020, defendeu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo ele, o foco será a simplificação, já que o Congresso é contrário à criação de novos impostos, mas não há previsão de redução tributária.
O Brasil não aguenta mais aumentar a carga tributária. Na Câmara dos Deputados, o sentimento do presidente Rodrigo Maia é que não passa a criação de um novo imposto, seja ele qual for. E no Senado também, a gente precisa entender que na reforma tributária, o eixo dela é a simplificação, a desburocratização. E isso vai fazer lá na frente, se der tudo certo, diminuir a carga tributária. Nesse primeiro momento não dá.
Davi Alcolumbre esclareceu que a criação de uma comissão especial mista para decidir sobre o tema é um gesto político, que além de permitir a conciliação dos textos da Câmara e do Senado, incluiu o governo na discussão.
Tem que ser um texto de conciliação. Se tiver uma parte no texto da Câmara que não passar no Senado, já vai tirar agora. O problema é que do jeito que estava, ia votar um texto lá na Câmara, ia votar um texto no Senado. Se eles não tramitassem lá, eu não ia tramitar o da Câmara aqui. Quem a perder era o Brasil. Então não foi recuar, foi conciliar para fazer acontecer.
A primeira reunião da comissão mista está marcada para 7 de janeiro. As 15 indicações do Senado já estão definidas, mas os nomes dos deputados que vão integrar a comissão serão fechados apenas na segunda-feira.
Eu sugeri 15 deputados e 15 senadores. Só que na comissão da reforma tributária da Câmara são 96 integrantes. Então o Rodrigo está vendo um critério para fazer a indicação desses 15 ou desses 16, e a gente saía de 30 para 32, estou esperando, vou decidir isso segunda-feira, mas ela vai funcionar no recesso.
A Comissão Mista da Reforma Tributária vai funcionar por 90 dias. Segundo Davi Alcolumbre, os parlamentares vão trabalhar para que o texto comum seja aprovado nas duas casas ainda no primeiro semestre. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Os bancos vão fechar para o feriado de Ano Novo nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Quem traz as informações é a repórter Cíntia Moreira.
Na próxima terça-feira, dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, as agências bancárias não vão abrir para atendimento. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Quem precisar fazer alguma transação financeira nestes dois dias deverá usar os canais alternativos de atendimento bancário como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes. Se você tiver carnês e contas de consumo como água, energia e telefone que forem vencer no feriado, não se preocupe, pois eles poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Outra solução é agendar os pagamentos ou pagá-las nos próprios caixas automáticos, se tiverem código de barras. Então, o último dia útil do ano para atendimento ao público vai ser na segunda-feira, dia 30 de dezembro. Até lá, os bancos vão funcionar normalmente. Reportagem Cíntia Moreira.
O Instituto Ambiental do Paraná divulgou nesta sexta-feira o segundo boletim de balneabilidade das praias paranaenses. Dos 49 locais monitorados semanalmente no litoral, apenas a Ponta da Pita, em Antonina, continua imprópria para banho. O Estado investiu aproximadamente 45 milhões em ações de saneamento na região. Essas ações ajudam a prevenir que o esgoto contamine a água do mar. No interior, são monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em 1º de maio. Todos os locais analisados estão próprios para banho. Férias é tempo de descanso, de brincar. As crianças saem da programação cheia do ano e mesmo que você não esteja de folga, é preciso pensar em dedicar algum tempo para compartilhar com elas.
Pequenas Conversas.
Olá, bem-vindos à coluna Pequenas Conversas, uma parceria do programa Dedica de Defesa das Crianças e do Adolescente e da Rede ARP de Notícias. É tempo de férias, é tempo de descanso para muitas crianças. E o que será que vocês programaram nesse tempo, então, com seus filhos? Nem todos os pais conseguem ter esse tempo de não trabalho, de não escola, juntos. E é uma pena. Seria muito bom se vocês conseguissem se programar para isso, porque é um tempo de encontro. É um tempo de olhar um pouco mais, ter o prazer de estar com aqueles que vocês estão criando, que vocês estão educando, que vocês estão ensinando como viver a vida. Então, se não existem férias de pais junto com a dos filhos, quem sabe pelo menos possamos pensar em tempos livres juntos, em chegar mais cedo em casa, em estar mais tempo no final de semana com algum programa diferente, sem que as crianças, os adolescentes, tenham aquela obrigação de horário, aquela obrigação de fazer tarefas, cumprir etapas. Férias é um tempo bom para se olhar bem para os filhos, como eles estão, para maiores conversas, para jogos de tabuleiro. Vocês já fizeram isso com seus filhos? Sentar numa mesa e poder brincar de jogar, ensiná-los a ganhar e perder, ensiná-los a lutar pelos seus objetivos, mas também poder ter ali uma diversão onde não se precisa ser o primeiro ou o mais forte, mas sim o prazer de se divertir. Quanto tempo será que vocês ficam perto dos seus filhos sem ter nada para obrigá-los a fazer, sem ter ordens para dar, no simples prazer de estar juntos, de assistir um filme de mão dada, esse tempo de carinho que deveria existir no ano inteiro, não só no tempo de férias. É esse contato do dia a dia, é esse estar disponível, longe do celular, longe das mensagens, estar olhando e conversando com os filhos, que faz o laço, que faz o vínculo de afeto, que faz o vínculo de confiança, para que frente a boas notícias, vocês sejam os primeiros a receber. E frente às más notícias também, ou à necessidade de ajuda, isso é construído. Não vem de repente. Nós temos que estar disponíveis à escuta, não só no tempo de levar à escola ou durante um trânsito, indo para algum lugar, mas o tempo de poder escutar, de poder entender e aí sim poder conversar sobre assuntos que normalmente não se tem na mesa do dia a dia. Pensem, um filho cresce sobre o nosso cuidado e ele aprende pelo nosso exemplo e pelo que damos de informações, de carinho e de atenção. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero vocês na próxima semana com um novo tema do Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
Em 2012, o município de Cruzeiro do Oeste, na região noroeste paranaense, tornou-se conhecido internacionalmente pela descoberta de fósseis de dinossauros. 2 anos depois, foi encontrado na cidade o primeiro pterossauro do estado, o Caiuajara. De lá para cá, Cruzeiro do Oeste teve outras descobertas e manteve o material no local de origem, um feito inédito que desenvolveu a área de pesquisa científica na região. Confira na coluna Bom Gestor Público.
Ouça agora, Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Em 2012, o município de Cruzeiro do Oeste, na região noroeste paranaense, se tornou conhecido pela descoberta de ossos de dinossauros. Em 2014, encontraram também o primeiro pterossauro do estado, o Caiuajara. Essas descobertas levaram a cidade a desenvolver um trabalho inédito na área da educação científica em paleontologia do Paraná. O sítio paleontológico tem impressionado cientistas pela quantidade de fósseis encontrados na região. O geólogo Paulo César Manzing comenta as características características principais do sítio de Cruzeiro do Oeste.
A característica principal ali do sítio de Cruzeiro do Oeste é uma concentração muito grande de ossos fossilizados em um espaço pequeno. Muito provavelmente era uma colônia de reprodução de pterossauros, né? Tanto que a gente encontra ali indivíduos de todas as idades, né? Desde filhotes até adultos, mas a maior quantidade é de animais menores. Esse tipo de ocorrência, ela é bastante rara no mundo.
Graças ao projeto, já foram identificadas 300 peças de ossos de pterossauros e dinossauros em ótimo estado de preservação, cenário que resultou na criação do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste. Neurides Oliveira Martins, responsável pelo museu, comenta o fato inédito de manter o material no local de origem.
Isso é um fato inédito, né? Você manter esse material no interior do estado, no local de origem. Isso é uma alegria, uma satisfação para mim muito grande fazer parte dessa história. E após a inauguração, nós abrimos o museu para visitações. Desde então, a gente tem recebido muitos visitantes, turistas do Brasil e do exterior, visitantes aí de países como Portugal, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Paraguai, Argentina, Dubai.
As excelências conquistadas fizeram com que o projeto fosse coroado com o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. A prefeita Maria Helena Bertocco Rodrigues ressalta o incentivo do prêmio para os gestores.
Isso é um incentivo grande para os gestores, porque isso nos fortalece para que a gente compartilhe as boas práticas e que dá segurança para que a gente possa traçar um norte. Isso nos fortalece junto também à população.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
O Paraná em Rede fica por aqui. Eu agradeço a você pela companhia nessa minha primeira apresentação do jornal. Eu volto amanhã com as notícias do dia. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.